Boa noite. Cresceu a ouvir música numa família de 9 irmãos em que todos tocam e cantam, incluindo os pais. Quando tinha 9 anos, já sonhava ser maestrina. E não só o conseguiu a partir dos 18 anos, como hoje o seu nome é conhecido não só em Portugal, mas pelo mundo fora. Fique para ouvir.
Boa noite, eu sou a Joana Carneiro, sou mãe de 4 filhos, casada, sou maestrina titular da Orquestra Sinfónica Portuguesa e quero desejar a todos um excelente ano novo.
Muito obrigada. Igualmente, essa é a hierarquia pela qual começou, é a que prefere, como identidade?
Acho que a família, quase toda a gente irá a isso, a família vem sempre em primeiro lugar. Se estivéssemos numa situação limite que tivéssemos que escolher, creio que escolheríamos sempre em primeiro lugar a nossa família. E, portanto, eu identifico-me como mulher, casada, com o meu marido, mãe dos meus 4 filhos, filha, irmã, tudo isso,
E de
com
uma
certeza.
família numerosa, claro.
Somos 9 irmãos, já vão em 19 netos, e para continuar,
Sim,
esperamos nós.
sim, sim. Mas essa experiência comunitária, não é? Com tanta
Sim.
gente sempre em casa, também terá ajudado muito provavelmente na sua carreira, não é? Imagino eu. Por causa
Sim.
da dimensão coletiva, não é?
Claro, acho que sem dúvida. Essa necessidade de ouvir o outro, de fazer parte de um todo, sem dúvida, numa orquestra tem que haver essa disciplina, tem que haver esse respeito e até uma certa humildade, esperar pela nossa vez, compreendermos que somos parte de um grupo. E em casa nós também tocávamos muitas vezes juntos, por isso também tive essa experiência de respeitar e de construir qualquer coisa em
Já
comunidade.
lá vamos à sua infância, mas já agora só uma pergunta que é: como é que se passa de uma vida de casal, não é? Durante muito tempo sem filhos e de repente três de uma vez e depois logo o outro no dia a seguir?
Tivemos 4 filhos no ano, é assim,
Exato.
não há muita gente que talvez possa descrever isso.
Sim, logo três de uma vez também já
Sim,
deve
mas
logo.
foi uma sorte, sabe? Ora, nós durante muito tempo não tivemos filhos, mas não foi por escolha, porque era uma coisa que nós desejávamos muito, e assim foi a nossa história, a nossa caminhada, e conseguimos finalmente ser pais, e foi assim de repente, depois dos 40 anos, 4 filhos, eu acharia que seria difícil ter um.
Primeiro teve gêmeos, não é? Para
Primeiro
quem
tive
não sabe.
trigêmeos e depois tive mais um, mas isso realmente nós queríamos tanto ter filhos e estava a ser tão difícil que, enfim, se viesse um seria a sorte grande.
Foi
Vieram
super
quatro
abundante.
saudáveis, foi. Não vale a pena jogar na lotaria, no nosso caso, porque já nos saiu 4 vezes.
Mas foi um bocado desatino, não? Aqueles primeiros
Foi, e
tempos,
ainda
imagino.
é. Então, eles são muito pequeninos, os trigêmeos
Tanto
têm
que
três
idade tem?
anos e o mais pequenino tem 2 anos.
E aqui é rapaz e
São
raparigas?
dois pares. E claro que é uma
Portanto, dois
transformação.
e um, claro.
As meninas, são 2 meninas e um rapaz, os trigêmeos, e depois tive mais um. Mas claro que qualquer pessoa que tenha filhos ou que tenha uma mudança assim radical na vida sabe que, enfim, muda completamente a dinâmica familiar,
Sim, a sua agenda de viagens e tudo,
de
tinha uma vida bastante
viagens, sim, e o
internacional, não é?
dia-a-dia, nós queremos. Não é bem as nossas prioridades, porque continuamos a ser tudo o resto que éramos antes. Casados, continua a ser muitíssimo importante, as nossas carreiras continuam a ser muito importantes, mas é um exercício de disciplina constante. E claro, desde o princípio, eles estiveram internados 2 meses, os trigêmeos, e depois foi sempre um caos organizado, digamos assim. 3 bebés de 2 quilos, que eles tinham 2 quilos quando foram para casa, que tinham que comer 3 em 3 horas, a dar de mamar, a tirar leite, tudo aquilo
Era uma
era um
realidade
processo.
sinfónica de outra
Era
maneira,
uma realidade sinfónica, de
nem
outra
sempre
forma. E depois, de
afinada,
repente, de uma forma
apareceu um
espontânea,
solista.
natural, coisa que nós não sabíamos que era possível. Para nós, como casal, apareceu o João, o mais novo, que se veio juntar a este trio. E há muita gente que me diz assim: é como se fossem 4 gêmeos. E eu digo: não, não é. São 3 mais 1. Porque realmente foi outro choque, porque já tinha passado aquele ano, os trigêmeos já tinham 1 ano e meio quase, e de repente foi voltar ao
Exato.
princípio com um bebé, mas fantástico, uma experiência completamente
E é muito
diferente.
diferente dos outros,
Ele é bastante
fisicamente?
diferente. Sim, eles são todos muito diferentes. E são todos muito parecidos com o pai, com o lado do pai. Mas eles são todos muito diferentes. E o mais novo nasceu com o peso combinado dos 3 à nascença.
Gordinho, então.
Sim, os outros também eram muito pequeninos. Cada um pesava 1 quilo. Havia uma que tinha menos de 1 quilo. E os outros 2 um bocadinho mais de 1 quilo. E o João nasceu com 3,6 kg, que era exatamente à grama o peso combinado dos outros três. Portanto, isto há uma toda harmonia. Há toda uma harmonia nesta história de vida.
Olha, e a música, já começaram? Calhar já na barriga da mãe já ouviu música, mas resulta ou ainda é muito cedo?
Eu imponho a música de uma forma natural, espero eu.
Propõe, mais do que impõe, não?
Sim. Mas é uma escolha que faço.
Claro.
Eu creio que todos os pais cantam com os filhos, as crianças ouvem música, faz parte até da escolaridade deles. Eles agora já vão para a escola e aprendem canções, mas eu ensino canções que me parecem importantes, já para introduzir algumas coisas que eu acho que é interessante nas crianças, mas de uma forma natural. O ensino da música, como eu o aprendi há 40 anos quase, era fantástico, mas era um ensino muito...
Mais rigoroso.
E eu acho que agora se ensina a música de uma forma diferente.
Sim.
Introduzem-se conceitos através de canções e as crianças vão aprendendo de outra forma. E é isso que eu estou a tentar incutir aos meus filhos, ensinando algumas canções, fazendo repetir alguns sons, introduzindo os instrumentos. Depois já vou tocando sons de instrumentos para ver se eles reconhecem. Eles assistem a alguns concertos online.
Eles acalmam ou às vezes começam a berrar?
Não, eles são muito disciplinados, eu creio, e gostam muito de música, e também associo muito o gesto à dança já, portanto, o gesto,
claro,
à própria música, já dançamos
dentro.
Juntos ao som da música, portanto, eu estou a tentar incutir a música, mas de uma forma que seja natural, e introduzindo os conceitos que eu acho importantes, que são a base depois da aprendizagem formal da música, de uma forma natural, mas faço de uma forma absolutamente consciente. Aliás, como toda a estimulação que tenho feito desde que eles nasceram, foi uma coisa que aprendemos muito na neonatologia, que os prematuros têm características especiais e foram estimulados de uma maneira muito, muito específica, que nos ensinaram. E depois eu acabei por aprender e ler bastante acerca desta idade, da aprendizagem antes dos 5 anos, e eu não vou dizer que tudo o que eu faço é profundamente pensado, mas faço atividades com os meus filhos, nada é por acaso. Aliás, eles só foram para a escola aos 3 anos, também por serem prematuros. E eu tentei sempre ter momentos no dia que, de uma forma disciplinada, as crianças tivessem uma qualquer aprendizagem que fosse divertida, mas essa parte da estimulação, eu sou uma mãe muito, muito organizada, digamos assim.
Tem que ser, não é? Imagino que uma maestrina com uma orquestra enorme à sua frente terá mesmo que ser organizada. Mas vamos começar pela sua infância. Como é que foi esta sua relação com a música?
A relação com a música...
Há bocadinho disse que os seus pais incentivavam também.
Sim, muito. Em casa, cantávamos, tocámos desde muito cedo e começámos a...
E eles também?
Eles sim, os meus pais tocavam piano. Eu lembro-me muitas vezes dos meus pais tocarem a quatro mãos, até recentemente, que não era... sempre uma experiência pacífica, diziam os meus pais. Aquilo, às
entre
vezes,
eles dois?
Entre eles os dois. Mas eu lembro-me de os ouvir tocar individualmente e a quatro mãos. É uma memória que eu tenho muito, muito bonita. E cantávamos muito juntos, tocávamos muito juntos. Na igreja sempre acompanhámos até hoje as celebrações que são importantes na nossa família.
Há orquestras de câmara mais pequenas.
Sim, há orquestras de câmara mais pequena. E depois, sabe, nós como temos um timbre de voz muito parecido, não é? Somos todos irmãos e temos os mesmos genes, acabamos por ser muito simples a essa fase de ensaios. E então, sempre cantámos juntos, aprendemos formalmente música desde os 6 anos e sempre fomos a muitos concertos com os nossos pais, um de cada vez ou dois de cada vez, e portanto a música fazia parte da aprendizagem tal como era importante, o português, a matemática, a catequese, a educação visual, toda essa formação, viam a formação pelas artes como uma parte absolutamente fundamental do nosso crescimento.
Mas a Joana foi progredindo, digamos assim, na escola e a par e passo com a música, não é?
Sim.
Mas os seus estudos, a certa altura eu li que chegou a pensar em ir para a medicina, ou entrou mesmo.
E estudei, estive...
Portanto, a certa altura a música, não, quando era miúda, não imaginava que ia ser...
Não é bem música
de profissão.
Não pensava dessa forma. Eu, desde cedo, disse que tinha este sonho de ser maestrina, desde os 9 anos. Mas,
Como assim?
Desde muito cedo. Porque fazia parte da minha imaginação. Eu já tocava numa orquestra, já cantava num coro. Aos 9 anos, desde os 5 ou 6 anos, que cantava num coro, e desde os 8 numa orquestra, viola d'arco. E então...
Foi parar a viola d'arco porque calhou ou porque achou graça?
Não, foi assim absolutamente por acaso. Eu sou a terceira. A minha irmã Teresa tocava piano, por isso eu nunca escolheria o mesmo instrumento. Certo. E o meu irmão mais velho, o Pedro, tocava violino. Pois, também não escolheria esses dois instrumentos.
Podia ser violoncelo, por exemplo.
Poderia ser. Mas na escola mostraram-nos os vários instrumentos e eu olhei para a lista dos alunos e a Violeta, também se pode chamar Violeta, a viola d'arco, o professor de Violeta tinha muito poucos alunos. E eu...
Oh, foi querida!
E eu tive pena de ser uma lista tão curta. Nunca escolheria o violino, porque era o instrumento do meu irmão. E pareceu-me...
Sim, porque assim, a partir da... Parece um instrumento menor, que não é fundamental,
não
claro,
é,
nós sabemos.
Mas tem um repertório...
É como os contraltos nos coros, não é?
Mas
são assim mais discretos.
A viola de arco, em termos de concertos, não há um concerto para viola de Tchaikovsky, como há para violino.
Sim.
Digamos assim, o repertório de concertos
sim,
para
parece
viola
um patinho
é menos...
feio.
Sim. E então, eu desde cedo toquei viola de arco, porque também queria tocar em orquestra. E então, porque é que eu verbalizei este interesse pela direção de orquestra? Eu creio que porque, e eu acho que isto é uma coisa profunda e até uma forma de prestar homenagem a quem tratou da minha educação, os meus pais. Aos 9 anos eu sabia o que era um maestro. Eu experimentava esta relação com o maestro quase que diariamente. E não só na minha formação, mas ainda concertos. E também dançava, eu fazia balé. E havia qualquer coisa eu acho que de extraordinário na ligação entre o gesto e a música que me criava uma forte atração.
Claro.
E foi assim. Só que durante esses anos, entre os 9 e os 18 anos, eu não sabia se ia conseguir fazer isso, não é? Até experimentar,
nem
não
havia
sabia.
Maestrinas.
Não, mas para se começar a estudar a direção de orquestra, tinha que acabar primeiro o curso do conservatório, tinha que acabar a escolaridade dita normal, não
certo.
É? 12º ano. E então, até realmente experimentar uma orquestra, que foi aos 18 anos, eu achava que queria fazer, mas não sabia se podia fazer.
Certo.
É como dizer que quer tocar um instrumento, e mas depois, se eu nunca o experimentar,
exato,
não sei se vou ser capaz. E, enfim, eu...
E, portanto, até aos 18 anos era viola?
Viola de arco.
Sempre?
E piano, também estudei piano. E a minha mãe falava muito do Álvaro Mata, porque é que não é...
Certo.
Claro que é possível juntar a medicina com a música, os meus pais falavam muito dele, e eu achava que era possível. E então, estudei muito também para entrar em medicina.
E falou com o Álvaro Mata?
Não, nunca falei com ele sobre isto. Mas depois acabei por entrar em medicina, no mesmo ano que entrei no curso de direção de orquestra. Durante 2 anos ainda estive no curso de medicina, mas foi claro desde o primeiro momento que seria este o meu destino. A partir do momento em que dirigi uma orquestra, foi evidente.
Qual foi
que...
a primeira vez?
Foi logo aos 18 anos, passado 2 ou 3 meses de estudar direção de orquestra, dirigi a primeira sinfonia de Beethoven, o primeiro andamento com a orquestra de estudantes da Academia Nacional Superior de Orquestra. E pronto, e foi
cá
em Portugal. Eu licenciei-me cá antes de ir para os Estados Unidos.
E a sensação?
Ah, foi...
Foi a confirmação de que era mesmo
foi
por aí?
Foi a confirmação que era possível. Claro que era ao princípio e durante os primeiros anos os
estudar,
mestres...
Estudar para ver se não...
Claro,
se não
para ver
nada.
Se os gestos eram todos certos. Mas ora, no princípio... De uma
treinava
carreira,
sozinha,
de...
não?
Claro. No princípio de uma carreira do maestro, ou de quando estamos a estudar direção de orquestra, nós estamos tão preocupados com o nosso corpo que nem sequer ouvimos o que a música é, nem que conseguimos ter a capacidade de sair de nós próprios e ouvir o que os instrumentos estão a tocar, porque estamos tão concentrados no nosso gesto que o que se passa, e depois com a experiência vamos tendo
claro.
Mais facilidade em exprimir aquilo que queremos através da música, soltamos e já conseguimos ouvir, mas isso demora tempo, demora muito tempo.
Sim, mas às vezes a pessoa tão concentrada, aquela anedota que era um exame do maestro, que a prova final, e na orquestra tinham combinado com o júri ver lá uma flauta ou oboé assim no meio de uma grande orquestra tocar errado, para ver se o maestro reparava. E no final do exame ele não notou nenhum erro e o júri disse errado.
Sim.
E o oboísta, desculpe, mas eu afinal não me lembrei, toquei certo. Portanto, neste
está
sentido...
a ver? Mas uma das provas que nós tínhamos era especificamente essa. Saíamos da sala, o nosso professor colocava erros nas partes e tínhamos que entrar.
Faz parte
e...
mesmo.
Sim.
Portanto, isto para recuperar o que tinha dito, que às vezes a pessoa tem tanta coisa para pensar quando está a reger, acho eu.
Sim.
Que pode dizer... passar.
Claro. Claro que sim.
Isso e é mau, não é?
Claro que é mau, mas com a experiência é que nós nos tornamos mais perspicazes e
claro.
Soltos e com capacidade
como
de ouvir.
Como em tudo, no fundo, nas profissões.
E no fundo, quanto mais soubermos o texto, quanto mais interiorizarmos o texto, mais evidente vai ser a falha ou aquilo que não está correto. Se nós não soubermos bem o texto, é mais difícil discernir. Certo. É como em tudo na vida.
E a Joana consegue olhar para a pauta e começar logo a imaginar como é que é o resultado do som?
A maior parte das vezes sim. Só se é uma peça muito contemporânea, do mundo contemporâneo, muito atonal. Às vezes eu tenho que usar o piano e ir voz a voz. Isto porquê? Porque falávamos dos meus filhos. Eu fui ensinada no mundo absolutamente tonal. Para certo. Quem sabe o que é música,
o que
música
é afinadinho.
Sim, tudo o que é tonal, portanto, baseado no, no,
sim,
na
tonalidade. Que não causa aquela estranheza, não é? Quando se ouve assim o primeiro impacto.
E isso afeta como o nosso cérebro claro. Funciona e como nós aprendemos música. E a música contemporânea, a tonalidade que apareceu no século XX, foi qualquer coisa que surgiu na minha vida já à tarde, aos 15 anos. E eu creio que os meus neurónios já estavam ligados daquela forma.
Já estavam formatados de uma
exato.
Maneira.
E então, eu devo confessar que a maior parte das vezes, quando abro uma partitura, consigo ouvir aquilo que lá está, mas se for assim de uma complexidade harmónica muito grande, é difícil ouvir ao mesmo tempo. Às vezes é possível ouvir os sons uns a seguir aos outros. Isso é quase que como se fossem simultâneo. Mas quando são extremamente complexos, sei lá, mais do que 5 sons ao mesmo tempo, tem que usar um instrumento.
Mas isso é um grande desafio para si, já percebi, porque muitas das peças que muitas vezes propõe são desse calibre.
Claro, porque temos que andar sempre para
desafios
a frente.
Desafios é que gosta.
Claro que sim. Sim, e não nos podemos esquecer que os artistas são fundamentais para nos ajudarem a perceber quem somos. E faz parte da... Como eu não sou criadora, uma grande frustração minha, eu não consigo criar música, é minha obrigação estimular aqueles que têm esse dom, que têm essa capacidade de me ajudar a pensar o tempo que vivemos agora, quem somos agora, emocionalmente, socialmente, como é que nos relacionamos. Isso traduz-se nos nossos poemas,
claro, que é uma beleza
pinturas.
Que não está reduzida a um certo passado, não é? Uma beleza claro. De cada época, incluindo na nossa, aliás, um dos... E até a dimensão até espiritual, porque lembro-me que quando... Foi os 100 anos das aparições, por exemplo. A Joana propôs, trouxe, não é? Uma peça que foi executada, maravilhosa também, do Macmillan.
Do James Macmillan, que é um compositor escocês. E sabe que o James Macmillan, eu digo-lhe às vezes que ele é o Bach do nosso tempo, porque ele costumava escrever música para a igreja, aos domingos. Ele escrevia o Salmo, escrevia. E todas as semanas era diferente, como antigamente. Como
claro, portanto, a criatividade artística é em função do nosso tempo também. Portanto, se é verdadeira, resulta, não é?
Exato, e o James Macmillan é um desses compositores que se dedicou muito a esta parte espiritual da música, é católico e muito a expressar essa sua espiritualidade através da música. E quando foram os 100 anos das aparições, ele escreveu esta peça que se chamava O Sol Dançou.
Exato. Foi muito bonito também. Estava presente lá na Basílica quando a executou. Mas, Joana, sei que é católica, não é? Portanto, já explicou que teve esta formação entranhada desde pequenina, esta identidade. E isso ajuda nesta sua tarefa de maestrina?
Ajuda-me imenso. Eu,
também reza, entretanto?
Ai, sim.
Enquanto corre os concertos? Não,
enquanto estou a dirigir, não. Mas antes, depois... Todos os dias, antes de entrar no palco, ainda hoje tive um ensaio de manhã, rezo sempre. Não é imediatamente quando acordo, mas quando estou a ir para o trabalho. E eu acho que nós vivemos um tempo tão especial em que somos chamados a realmente agarrarmos as coisas boas que temos, não é? Quando existe tanta solidão agora, tanta doença... Tanta separação, a incapacidade de nos tocarmos de uma forma natural como crescemos e aprendemos a fazer. Eu sou uma pessoa muito grata pelas coisas que tenho. E uma das coisas que eu tenho ainda é conseguir respirar esse oxigénio que é a música. E então eu todos os dias...
Remete para outra coisa maior também, não é?
Sem dúvida, eu poder ter essa capacidade de repente sair deste momento. O Papa Bento XVI, que era
um grande melómano.
Sim, mas falava tão eloquentemente disto.
Várias vezes
era.
Porque percebia-se que ele também vivia, é muito sensível à música,
sim,
desde sempre. E tocava, aliás.
E tinha
um
esta sensibilidade para falar com os artistas de uma forma que. para mim, que sou católica, tinha um significado, mas não era preciso ser religioso, a forma como ele falava da música. Quando ele nos falou no CCB, para os artistas, como ele diz, criem todos os dias na vossa vida um lugar de beleza, qualquer coisa assim que ele disse, ou quando dizia, a música tem esta capacidade, e a arte tem esta capacidade de nos fazer sair imediatamente do quotidiano. E isto é para quem seja religioso ou quem não seja religioso. Todos nós temos uma dimensão espiritual, qualquer que ela seja. Para mim, tem esta. Foi assim que a aprendi. Nasci numa família católica e tive essa aprendizagem. E hoje é uma escolha, claramente, mas sinto que faz parte de mim. Nunca tive assim uma crise. Sempre senti que era uma coisa boa, que era uma coisa natural. Ou seja, nós percebermos que não estamos sozinhos e há qualquer coisa de muito maior que nós, seja a música, seja para onde a música nos leva, e no meu caso expressa-se através dessa fé, que depois tem sinais e ritos que fazem parte dessa fé, mas tem a ver com uma dimensão. Quando eu digo que rezo todos os dias, claro que pode ser uma oração, mas é neste sentido de que sinto que faço parte desta recriação, da criação num sentido muito maior do que eu, e estou grata todos os dias por isso.
Exato. Se calhar também por isso é que mesmo aqueles que habitualmente não frequentam concertos, nesta época natalícia e também das festas, há sempre muitos concertos, não é? Assim, é como se houvesse uma necessidade que as pessoas sentem também de ir a um concerto.
É verdade. Quando nós planeamos os concertos de Natal, nós sabemos que vão sempre encher.
E às vezes a mesma peça pode ser proposta fora da época de Natal e se calhar não tem tantos interessados.
Exatamente. Nós, no ano passado, por exemplo, tocámos o Messias de Handel. Este ano não vamos fazê-lo. Vamos tocar uma peça de Wagner, que foi um presente de Wagner à sua mulher, porque tinha nascido o filho deles.
O Idílio de Siegfried.
Sim, o Idílio de Siegfried. Mas realmente, eu acho que há qualquer coisa nesta época natalícia que provoca o encontro, que provoca esta necessidade das pessoas se encontrarem.
Tem necessidade de remeter para outra coisa maior.
Exato.
Não? E a música ajuda.
Sim, porque nem toda a gente celebra o Natal de uma forma religiosa, mas o Natal é um momento em que nos juntamos com pessoas e precisamos e que nos apercebemos que há qualquer coisa que nos une, que é superior a nós, qualquer que seja.
Sim, que remete para uma plenitude maior. Exato. Do que o ram-ram cotidiano.
Exatamente,
não é?
Exatamente.
E posso perguntar-lhe se há assim algum compositor preferido ou se aquela velha máxima, se tivesse que ir para uma ilha deserta,
quem é que ele levava? Bom, eu acho que levava compositores, sobretudo do nosso tempo. Levava o James Macmillan, de certeza. Levava o John Adams, enfim, peças do John Adams, peças do James Macmillan. E talvez o Beethoven ou Stravinsky. São dois compositores com os quais eu, que já não estão vivos, mas com os quais eu sinto uma ligação muito forte.
Esses dois últimos são muito telúricos, são assim muito...
Sim,
não é?
Sim, eu tenho e dirijo muita música destes dois compositores. Aliás, eu acho que eles estão muito relacionados. E a história da música é isso mesmo. A música vai-se... Só há 12 notas, não é? E estas notas vão-se juntando de formas diferentes e é uma evolução que vai tendo pequenas revoluções ao longo do tempo, mas sempre inspiradas de alguma forma no passado. Portanto, levaria se calhar esses dois compositores, Beethoven, Stravinsky, e dois compositores do nosso tempo. E talvez a Gubaidulina, que é outra compositora extraordinária.
Quem é?
Sofia Gubaidulina, que nasceu ainda nos tempos soviéticos, e é uma compositora sempre com uma carga espiritual enorme. A Eucaristia entra em peças como o Concerto para Violino, que ela escreveu, e é uma forma de ela trazer, às vezes pode haver sinais como a cruz, que estão expostos na música formalmente, mas é muita experiência que ela sente enquanto uma pessoa de fé. E a música dela toda está recheada da experiência ou litúrgica ou espiritual em geral dela. Sofia Gubaidulina talvez também levasse algumas das peças dela.
Fica aqui o registro também, já agora também o próprio, fiquei curiosa, vou procurar. E pessoas de referência, nós estamos quase a chegar ao fim, gostava de terminar com isso. Imagina a sua carreira, felizmente ainda por diante vai-se cruzar com muitos outros, mas assim, pessoas de referência na música, maestros ou professores.
Sim.
Quem são e o porquê? O que é que aprendeu com eles concretamente?
Eu acho que estes compositores que eu disse, o John Adams, o James Macmillan, foram com certeza compositores.
Mas conheceu-os
que...
pessoalmente?
Sim, e trabalhei muitas vezes com eles. Principalmente o John Adams, e eu dirijo muita música dele, as óperas dele. O James Macmillan, claro, na altura das aparições, no ano passado ele fez 60 anos e participei nas celebrações no Festival de Edimburgo, também com duas peças deles, uma ligada a Maria. É uma pessoa fantástica, o James Macmillan. Mas eu diria que há outra pessoa que tem sido muito importante na minha vida, que é um encenador. O nome dele é Peter Sellers e ele trabalhou muitas vezes com John Adams e por isso eu trabalhei muitas vezes com ele e já dirigi várias peças encenadas por ele.
E porquê?
Claro que ele é um encenador fantástico, é uma pessoa que inspira muito e tudo isso, mas ele foi das pessoas que mais me deu a entender a importância de todas as pessoas. Eu penso muitas vezes nisso, na importância de cada pessoa numa produção, e cada pessoa tem que estar na sua plenitude a fazer aquilo que faz, desde a pessoa que cria o texto, até à pessoa que cria o fato, o figurino, até à pessoa que canta, até à pessoa que dirige.
E o Peter Sellers,
com certeza, mas o Peter Sellers tem este afeto e esta forma de tratar toda a gente, de inspirar toda a gente que está à volta dele. É quase como aquela noção de obra de arte total que vem do Wagner, que tudo é igualmente importante. E é uma pessoa com uma profundidade enorme e na sua forma de tratar a música e tudo aquilo que é em cena, vai muito ao encontro daquilo que é organicamente o ser humano e aquilo que o ser humano é hoje. Por isso nós vemos às vezes as óperas dele de Mozart nos dias de hoje e às vezes vemos encenações que achamos que à partida não fazem sentido, mas é muito porque ele procura esta identidade e identificar mesmo óperas que já são do passado com aquilo que se passa hoje. E é uma pessoa que fala muito no amor. Olha, e falávamos também da minha dimensão religiosa, e olha, e o Papa Francisco e o Papa Bento XVI tanto nos dizem isso, e encontrar o amor e a nossa salvação na nossa relação com o outro e como nós amamos o outro. E eu acho que o Peter Sellers talvez tenha sido o artista e o meu professor com quem eu mais aprendi, não só no sentido musical, mas como é que a relação com o outro e o respeito pelo outro e ouvir o outro e provocar a excelência no outro nos pode ajudar a criar uma obra de arte total.
É muito bonito, Joana, estar a dizer isso, porque a Joana é filha de pais famosos.
Sim.
Roberto Carneiro. Sim. E Maria de Rosário Carneiro, irmã da Adelina Mar da Costa, portanto tem na sua família tanta gente importante e no fundo, e que geraram, a fecundidade deles também deu origem à Joana, que é igualmente famosa. Portanto, essa capacidade que agora tem de identificar pessoas grandes é daí também que vem. Como é que é ser filha de pessoas famosas?
Nunca pensámos muito sobre esse assunto. Nós, sempre que eu penso nessa parte mais pública, tanto dos meus pais, como do meu tio, como até do meu avô, do pai da minha mãe, é sempre com muito orgulho e com uma grande responsabilidade. Ou seja, temos imenso orgulho naquilo que fizeram, sempre encararam esta vida pública com sentido de missão. São pessoas, todas elas diferentes, com ideias diferentes, e sempre ouvimos falar dessas ideias de uma forma bonita e natural em casa, mas sempre olhámos para essa dimensão pública com um enorme respeito, com uma enorme admiração e orgulho e sobretudo com um sentido de responsabilidade. Eu acho que é um instinto que nós temos como pessoas, nós queremos que os nossos pais sintam que nós estamos a fazer coisas boas, que somos boas pessoas, não é? Porque investiram tanto em nós e portanto no fundo eu tenho um bocadinho desses sentimentos todos, de gratidão, de orgulho, mas sobretudo de respeito e um sentido enorme de responsabilidade. Tudo aquilo que nós façamos na vida, nós os nove, que o façamos com alegria, com entrega, com respeito pelo outro, e eu acho que foi sempre isso que nos tentaram mostrar e é isso que nós tentamos levar depois para a nossa vida.
Obrigada, Joana Carneiro, desejo-lhe um bom ano, muitas felicidades na sua carreira profissional, pessoal e familiar, claro, e obrigada pela sua fecundidade, não só a nível familiar, mas artística, e do qual todos beneficiamos. Boa noite e bom ano.
Boa noite, Aura. Boa noite a todos e bom ano a todos.